Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 5 de março de 2024. Eu sou Luciano Seixas e estou de volta nessa quarta-feira de cinzas com o Assunto Federal. Fico com você até as 5 da tarde com muita informação e prestação de serviço. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Começam os pagamentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para os trabalhadores demitidos que optaram pelo saque aniversário. A medida provisória com as definições saiu na última sexta-feira. Stefania Lima conta pra gente.
Os pagamentos do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para trabalhadores demitidos que optaram pelo saque aniversário, começam a partir desta quinta-feira. A medida libera 12 bilhões de reais para cerca de 12 milhões e 200 mil pessoas. O pagamento é feito em duas parcelas. A primeira, nos dias 6, 7 e 10 de março, de até 3 mil reais. E a segunda, a partir de 17, 18 e 20 de junho, para valores acima de 3 mil. Quem tem conta cadastrada no aplicativo do FGTS recebe o valor automaticamente. Já quem não tem, pode sacar na Caixa Econômica ou em casas lotéricas. O saque pode ser feito com o cartão cidadão e senha nos caixas eletrônicos e lotéricas. A medida beneficia trabalhadores demitidos entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2025. O valor depende do saldo disponível na conta do FGTS. Quem comprometeu parte do saldo com empréstimos só vai poder sacar o que restou. Para consultar o valor e a data do pagamento, basta acessar o aplicativo do FGTS ou procurar uma agência da Caixa. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
E cerca de 15 milhões de aposentados e pensionistas do INSS terão benefício antecipado a partir de amanhã, quinta-feira. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boyunga tem os detalhes.
Do pagamento dos aposentados e pensionistas que receberiam nos dias 10, 11 e 12 de março vão ser realizados nos dias 6 e 7 de março. Amanhã e sexta-feira. O INSS paga os aposentados e pensionistas de forma escalonada, ou seja, nem todo mundo recebe o pagamento no mesmo dia. Por exemplo, quem ganha até um salário mínimo recebeu no dia 24 de fevereiro. Quem ganha acima do mínimo teve essa antecipação no pagamento. Por conta do feriado, esse grupo de beneficiários receberia o pagamento apenas na segunda semana de março, mas uma determinação do presidente Lula antecipou esse pagamento. Com isso, o INSS termina de pagar todos os beneficiários, que são 40 milhões e 600 mil pessoas, na primeira semana de março.
O Itamaraty condenou a decisão de Israel de bloquear ajuda humanitária. A diplomacia brasileira pediu que as partes envolvidas cumpram os termos do acordo de cessar-fogo. José Carlos Andrade tem os detalhes.
O governo brasileiro condenou a decisão israelense de suspender a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Em nota oficial, o Brasil recordou que Israel tem a obrigação de garantir os serviços básicos essenciais à população palestina. Segundo o comunicado do Itamaraty, a obstrução deliberada e o uso político da ajuda humanitária constituem grave violação do direito internacional. A diplomacia brasileira pediu que as partes envolvidas cumpram os termos do acordo de cessar-fogo e trabalhem para a retirada das forças israelenses de Gaza. O governo brasileiro também enfatizou a necessidade de libertação de todos os reféns envolvidos nos conflitos entre o Estado de Israel e o Hamas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O presidente Lula está aqui em Brasília. Ele cumpre a agenda hoje à tarde no Palácio do Planalto. E está prevista para sexta-feira, dia 7, uma viagem para Minas Gerais. Stefânia Lima está de volta com essas informações.
O presidente Lula participa nesta sexta-feira da cerimônia do programa Terra da Gente, na cidade do Campo do Meio, em Minas Gerais. Durante a cerimônia, vão ser entregues 12.297 lotes em 138 assentamentos. Ao todo, são 385 mil hectares espalhados em 24 estados do país. Além disso, vão ser assinados decretos de desapropriação, criação de novos assentamentos e contratos do Desenrola Rural para renegociação de dívidas. O evento também inclui entregas do Programa Nacional de Crédito Fundiário e de títulos de domínio para famílias assentadas. O programa Terra da Gente foi criado para organizar terras disponíveis para assentar famílias que querem viver e trabalhar no campo. De acordo com o governo, além de garantir este direito, o programa ajuda a resolver conflitos agrários, incentiva a produção e aumenta a oferta de alimentos. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima.
A China habilitou 21 empresas brasileiras para exportação de gergelim. O país asiático é o maior importador global, representa 38% do consumo mundial de gergelim. Vladimir Filipim.
O governo da China autorizou a habilitação das primeiras 21 empresas brasileiras para exportação de gergelim. A medida consolida a entrada do Brasil no maior mercado global do produto. O país asiático responde por 38,4% do consumo mundial e importou mais de US$ 1,5 bilhão de dólares em 2023. A negociação foi acertada no fim de 2024, durante a visita do presidente chinês Xi Jinping ao Brasil, mas a liberação ocorreu apenas na última semana. Atualmente, o Brasil ocupa a sétima posição entre os maiores exportadores de gergelim, com 5,31% do comércio global. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o gergelim vem ganhando espaço como alternativa de segunda safra, impulsionando a diversificação da produção agrícola nacional. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim.
E atenção, você que precisa de tratamento para diabetes. O Ministério da Saúde vai ampliar gradualmente o acesso a insulinas de ação rápida e prolongada para pacientes com diabetes tipo 2 na atenção primária à saúde. De São Paulo, Adriana Natali tem as informações.
A medida do governo de ampliar o acesso a insulinas de ação prolongada para quem tem diabetes tem o objetivo de estender a duração do efeito do medicamento e diminuir a variação intraindividual, ou seja, reduzir certos sintomas observados no paciente quando ele é avaliado em situações diversas ao longo do tempo. A transição para insulinas já usadas em tratamento para as de ação prolongada será feita durante o ano e vai priorizar pacientes com mais de 70 anos por conta da alta prevalência de diabetes nessa faixa etária. O Ministério da Saúde também anunciou a aprovação de parceria para a fabricação nacional desse medicamento essencial, o que deve promover maior autonomia de produção no Brasil. O diabetes mellitus afeta aproximadamente 20 milhões de brasileiros. É uma doença crônica causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue. Ela pode causar o aumento da glicemia e altas taxas podem levar a complicações e até a morte. O SUS já oferece acesso gratuito às insulinas humanas NPH irregular há mais de 20 anos, tanto nas unidades básicas de saúde quanto no programa Farmácia Popular. De São Paulo, Adriana Natália.
Olha só, eu fiquei curioso, fui ver aqui alguns dados interessantes sobre essa questão da insulina. São duas, na verdade, né? A insulina de ação rápida e a insulina de ação prolongada. E realmente tem efetividade para os doentes de diabetes tipo 2. A de ação rápida, ela é importante para controlar os picos de glicemia. A dose pode ser ajustada individualmente, de acordo com a necessidade do paciente e de acordo com o tanto de carboidrato que ele ingeriu. E o risco é minimizado exatamente por isso, porque ela entra rapidamente em ação, evitando o problema da hiperglicemia, que é sério para paciente com diabetes. A outra de ação prolongada ela controla mais a glicemia basal, aquela que é mais constante, né, no organismo, né? Então mantém os níveis de glicemia estáveis durante o dia e durante a noite. Para o diabetes tipo 2 é importante, porque o diabético tipo 2 tem níveis de glicemia em jejum altos, que são frequentemente elevados e, portanto, são controlados por essa insulina de ação prolongada. E aí isso prevê qualquer tipo de complicação mais grave. A vantagem é usar as duas combinadas. Também tem essa forma, né? Que aí você controla o índice glicêmico, melhora a qualidade de vida do paciente. Agora, o importante nisso tudo é, claro, tudo isso tem que ser feito com supervisão médica, até porque nem todo paciente de diabetes tipo 2 precisa do uso de insulina, né? Agora vamos falar sobre HPV. O Ministério da Saúde quer vacinar adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não foram imunizados. A repórter Gabriela Noronha tem os detalhes.
Para cuidar da saúde e do futuro da filha, a arquiteta Juliana Vaz Lopes conta que sempre mantém em dia o cartão de vacina dela.
A gente sabe que é tanto para o individual, mas também para o coletivo, para as futuras gerações, porque quanto mais pessoas vacinadas, menor é a circulação do vírus, né?
Aos 10 anos, a filha da Juliana, Ana Júlia, já tomou todos os imunizantes recomendados, incluindo as doses da vacina contra o vírus HPV. Ela garante que não se assustou com a agulha e sabe da importância de se proteger.
Eu não me preocupei em nada, porque eu sei que a vacina vai me proteger de várias doenças.
O papilomavírus humano, ou HPV na sigla em inglês, é uma infecção sexualmente transmissível e causa uma série de doenças, como câncer de colo do útero, pênis, ânus e garganta. A ginecologista Ana Letícia Castro explica que a vacinação é o meio mais seguro e eficaz para prevenir essas doenças e combater o vírus. Segundo Ana Letícia, o ideal é se imunizar na idade recomendada, ou seja, dos 9 aos 14 anos.
A importância da vacinação do jovem é a gente criar imunidade para aqueles jovens antes mesmo deles terem contato com os tipos de HPV, mas também porque quando a gente é jovem, a gente tem uma resposta à vacinação muito melhor do que na idade adulta.
No Sistema Único de Saúde, a imunização contra o HPV está disponível para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Pessoas imunossuprimidas, como pacientes com HIV em tratamento oncológico e transplantados, também podem tomar a vacina gratuitamente. No ano passado, quase 85% do público-alvo já tinha sido imunizado. Éder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, fala sobre a importância de buscar essa meta.
A meta de vacinação contra o HPV é de 90%. Se nós atingirmos essa meta, nós também cumprimos um dos pilares da eliminação e do controle do câncer de colo de útero que acomete as mulheres.
Os dados mostram ainda que entre 2022 e 2023, as doses aplicadas da vacina HPV aumentaram de 4,3 milhões para mais de 6 milhões de doses aplicadas, o que representa um crescimento de 42%. Mas, segundo o governo, ainda é preciso ampliar a vacinação de crianças de 9 anos, além dos meninos. Entre as medidas para acelerar a capacidade de vacinação no país, está a adoção do esquema de vacinação em dose única, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde. Reportagem Gabriela Noronha.
Novos remédios e tratamentos foram incorporados ao Sistema Único de Saúde. Entre esses remédios e tratamentos, a vacina contra o vírus causador de 80% dos casos de bronquiolite em crianças de até 2 anos. Teve até um filho aí de famosos, né, com bronquiolite agora durante o carnaval. Vamos ouvir as informações aí com Lorena Pacheco.
Ana Menezes é empresária em Brasília e tem 2 filhos. O mais velho foi internado com bronquiolite aos 2 anos de idade. Anos depois, A caçula, com apenas 3 meses de vida, passou 5 dias na UTI com a mesma doença. Ela relembra a angústia que viveu com as crianças doentes.
Tipo assim, a criança está bem, ela passou o dia inteiro bem, ela está correndo, está brincando, está isso, aquilo. E aí chega a noite, é o momento mais difícil da doença. E a gente não consegue nem dormir, porque e se a criança for descompensar e a respiração for alterada? Então a gente fica ali olhando a barriguinha, se está fazendo esforço respiratório.
E para proteger crianças como os filhos de Ana, o Ministério da Saúde incorporou 2 novas tecnologias para prevenir contra o vírus sincicial respiratório, uma das principais causas de infecções respiratórias graves em bebês, como a bronquiolite. Os estudos apresentados à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS mostram que a vacina para gestantes pode prevenir aproximadamente 28 mil internações anuais e proteger cerca de 2 milhões de bebês em seus primeiros meses de vida. Com o novo protocolo, a cobertura será ampliada em 12 vezes em relação ao tratamento atual. O secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde do Ministério, Carlos Gadelha, detalha a estratégia de imunização.
A vacina que nós vamos incorporar, ela protege todas as crianças que nascem no período normal de nascimento, a partir das 37 semanas de gestação. A vacina é dada à mãe, a mãe passa o anticorpo para o seu filho e o seu filho fica protegido contra esse vírus. Aquelas crianças prematuras, em que ainda não terá sido possível vacinar as mães, porque as mães só podem tomar vacina quando já estão na fase mais avançada da gravidez, para os prematuros nós vamos incorporar um anticorpo de última geração, biotecnologia.
Nos últimos 2 anos, o Ministério da Saúde vem incorporando novos remédios, tratamentos e tecnologias ao SUS. O anúncio mais recente foi a primeira vacina nacional de dose única contra a dengue. A partir de 2026, serão 60 milhões de doses anuais disponíveis nas unidades de saúde. Na área de oncologia, o Ministério criou um protocolo clínico para pacientes com câncer de mama. A estratégia vai incluir 5 procedimentos nos centros especializados de todo o país. Ainda na oncologia, foi incorporado no ano passado um novo método de monitoramento de funções neuronais, utilizado em cirurgias de retirada de câncer no cérebro. Outra iniciativa do Ministério da Saúde foi a inclusão de um medicamento para o tratamento de pacientes adultos multirresistentes infectados pelo HIV. O medicamento é uma alternativa aos antirretrovirais disponíveis atualmente. Para mais informações sobre os tratamentos do Sistema Único de Saúde, acesse o endereço gov.br/saúde/SUS. Reportagem Lorena Pacheco.
E agora há pouco a gente informou que a China autorizou 21 empresas a exportarem, né, do Brasil para lá gergelim. Mas, por outro lado, a China, a mesma China, suspendeu a importação de carne de 3 frigoríficos brasileiros. Vamos entender aí com Claudimário Carvalho.
A Administração Geral de Aduanas da China suspendeu temporariamente a importação de carne bovina de 3 frigoríficos brasileiros após identificar não conformidades em vídeo auditorias. As empresas já foram notificadas e adotam medidas corretivas para retomar as exportações. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Brasil possui 126 frigoríficos habilitados a exportar para a China, não sendo coerente que 3 plantas suspensas impactem a relação comercial. Segundo o Ministério, a China é o principal destino da exportação de carne bovina brasileira, o que favorece o mercado nacional, já que os cortes enviados para o exterior possuem menor demanda no Brasil. O governo federal informa que o país mantém diálogo constante com autoridades chinesas para resolver pendências. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Qualidade ambiental. Foi aprovada a proposta que restringe o uso de substâncias perigosas em produtos eletroeletrônicos. A meta é alinhar o Brasil às melhores práticas internacionais de segurança química. Ladimir Filipim volta com essa informação.
A Comissão Nacional de Segurança Química aprovou proposta que limita o uso de substâncias perigosas em produtos eletroeletrônicos. A decisão foi tomada durante a reunião na sede do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima em Brasília. O objetivo é alinhar o Brasil às melhores práticas internacionais de segurança química. Dentre as substâncias estão metais pesados, plásticos e inibidores de fogo, presentes em celulares, computadores e utensílios de cozinha. Esses elementos representam riscos à saúde humana e ambiental e devem ser substituídos por alternativas mais seguras. Elaborada por um grupo de trabalho temporário, a proposta de resolução segue para apreciação do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
O governo federal ampliou a oferta de crédito para empreendedoras. A facilidade no acesso a financiamentos pode impulsionar os negócios liderados por mulheres. Quem conta pra gente é Claudimário Carvalho.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional criou novas condições para estimular o empreendedorismo feminino. Programas de financiamento oferecem prazos maiores, menos burocracia e possibilidade de financiamento total do empreendimento. Microempreendedoras, produtoras rurais e negócios com participação feminina significativa podem acessar linhas de crédito diferenciadas dos fundos constitucionais do Centro-Oeste, Nordeste e Norte, o FCO. Os benefícios incluem um ano a mais de carência, prazos estendidos e maior limite para capital de giro. Além disso, financiamentos acima de R$500 mil não exigem carta consulta. Segundo informações da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO, a procura pelo programa FCO Mulheres Empreendedoras cresceu 513% entre 2023 e 2024 e alcançou R$1,9 bilhão em investimentos. Interessadas podem buscar informações junto a bancos parceiros, como Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O capacitismo machuca.
Ele se manifesta através de piadas, de olhares de pena, de exclusão no mercado de trabalho e até na falta de acessibilidade.
Se não tiver nenhuma pessoa com deficiência em algum espaço, alguma coisa tem de errada.
Posso fazer de tudo que posso, tipo, trabalhar... no cinema, e assim vai.
O capacitismo é algo que é um processo lento da gente conseguir acabar com ele, mas que a gente precisa falar para que isso aconteça.
E vamos continuar lutando por mais espaço e oportunidade.
Precisamos ser vistos e ouvidos, porque capacidades e talentos temos muito.
Junte-se a nós e seja uma pessoa anticapacitista e diga:
estou aqui,
estou aqui,
estou aqui,
estou aqui,
nós estamos aqui.
A invisibilidade é o retrato do capacitismo. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país nessa quarta-feira de cinzas. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta quarta-feira, 5 de março de 2025.
Centro-Oeste.
Em Brasília, no coração do Brasil, quarta-feira com tempo encoberto e sem previsão de chuva. Na capital federal, os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 28 graus. A umidade do ar varia de 80% a 40%. Em Goiânia, Goiás, clima nublado e sem uma gota de chuva. Na capital verde do Brasil, os termômetros marcam mínima de 20 e máxima de 33 graus. A umidade do ar oscila de 85 a 40%.
Nordeste.
Recife, Pernambuco, tem nuvens brancas ao longo do dia e aquela chuvinha fina à noite. Na capital do Frevo, a temperatura mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 95 a 40%. Caraúbas, no Rio Grande do Norte. Celebra aniversário com céu encoberto sem previsão de chuva. Na cidade dos IPs amarelos, os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 36 graus. A umidade do ar varia de 80 a 30%. Norte. Em Manaus, na floresta amazônica, céu encoberto com nuvens carregadas e aquela chuvinha miúda ao longo do dia. Na capital, banhada pelo Rio Negro, a temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 60%. Em Macapá, no Amapá, nuvens escuras e chuvas isoladas pela manhã e à tarde. Na cidade cortada pela linha do Equador, a temperatura varia de 23 a 28 graus. A umidade relativa do ar oscila de 100 a 80%.
Sudeste.
Em Vitória, Espírito Santo, nuvens carregadas e aquela chuvinha fina durante o dia. Na capital capixaba, a temperatura mínima é de 25 e a máxima 33 graus. A umidade do ar vai de 90 a 60%. Bom Jardim, no Rio de Janeiro, comemora mais um aniversário com céu encoberto por nuvens brancas pela manhã e dia claro ao longo da tarde. Na Cidade das Flores, os termômetros marcam mínima de 16 e máxima de 31 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 40%.
Sul.
Em Porto Alegre, capital dos Pampas, o sol chega com tudo, clareando o dia e trazendo muito calor. Na metrópole gaúcha, temperatura mínima de 23 e a máxima 39 graus. A umidade do ar oscila de 90 a 30%. Bom Jardim da Serra, na Bela e Santa Catarina, apresenta céu azul e dia claro. Na capital das águas, os termômetros marcam mínima de 13 e máxima de 29 graus. A umidade do ar varia de 100 a 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 5 de março de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Olha aí, aproveito para mandar aquele abraço para os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje, né? Parabéns para Caraúbas, no Rio Grande do Norte, e Bom Jardim, no Rio de Janeiro, que completam mais um ano hoje. Eu vou abrir aqui o meu Comunica BR para saber como o governo federal está chegando nessas cidades. Caraúbas. A cidade ainda conta lá com o campus da Universidade Federal Rural do Semiárido, olha que legal, é a UFERSA lá. 1.800 estudantes estão matriculados nesta universidade. Governo Federal presente na educação do município também através do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, beneficiando 2.600 crianças e adolescentes em 25 escolas que receberam direitinho aí os recursos reajustados para a alimentação escolar em 2024. 30 escolas receberam recursos do programa Dinheiro Direto na Escola para aqueles pequenos reparos. Caraúbas aderiu ao programa Escola em Tempo Integral e também ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e, portanto, recebe recursos do governo federal para essas iniciativas. Tem o Programa Nacional do Livro e Material Didático, que distribuiu 24.100 exemplares para 3.400 estudantes na cidade de Caraúbas 2024. Tem o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PENAT, que atendeu 847 estudantes do município. E todos os estudantes que solicitaram ingresso no ProUni em 2024 receberam bolsa integral. E logo a gente vai estar sabendo também aí do programa Pé de Meia nos municípios. Isso vai ser atualizado também no Comunica BR. Bom Jardim, no Rio de Janeiro. Na agricultura aí o município se destaca na produção de tomates. A gente pensa que tomate é só em Goiás? Não, tem lá em Bom Jardim, no Rio de Janeiro. Então vamos ver aqui, ó. 5 milhões e 200 mil foram ofertados para financiamento do agro, da agroindústria em Bom Jardim. E para os pequenos agricultores da agricultura familiar, 4 milhões e 400 mil reais pelo Pronaf em 2024 em Bom Jardim, no Rio de Janeiro. Você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, são 4h30.
Assunto Federal.
Olá, aqui é Fernanda Machiavelli, secretária executiva do MDA. E tenho uma notícia muito, muito importante para vocês. O governo federal vai implementar o programa de transferência de renda rural para agricultores e agricultoras familiares de Minas Gerais e Espírito Santo atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão. O programa é resultado do novo acordo da bacia do Rio Doce e vai ajudar as famílias com suas atividades produtivas no campo. Serão 4 anos de recebimento do benefício. Durante 3 anos, um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 2.277 por mês. E no 4º ano, um salário mínimo por mês. Mas atenção, somente terão direito ao benefício os agricultores familiares cuja propriedade estiver a uma distância de até 5 quilômetros da calha do rio. E mais, para ter acesso ao recurso, é necessário estar inscrito no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF, ou estar com a DAP ativa. Quem ainda não se inscreveu ou está com a DAP inativa, procure imediatamente uma instituição cadastradora em seu município, como sindicatos rurais, Emater, prefeituras. O prazo se encerra no dia 6 de março. Não perca tempo. Para mais informações, ligue 0800 000 7110. Repetindo, 0800 000 7110 ou entre no site do MDA.
E hoje a gente traz o Prosa Rural para você. Vamos conhecer o novo sistema de plantio de erva mate, que vai permitir que o agricultor consiga obter diversos produtos, além do conhecido chimarrão. Roda aí, Zé.
Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, ouvintes do Prosa! É um grande prazer estar aqui para um assunto que com certeza vai te interessar, pois é uma novidade na área de erva mate. Aqui quem fala é Manuela Bergamin e hoje vamos tratar sobre o novo sistema de cultivo de erva mate, o Cevad Campo, que chegou para aumentar a produtividade em até 160% nos primeiros anos. O Cevad Campo é um sistema de alta densidade em campo de erva mate, desenvolvido pela Embrapa Florestas e a Universidade Federal do Paraná. O Cevad Campo foi pensado para proporcionar uma alta produtividade de folhas jovens de erva mate. Isso mesmo, folhas mais jovens, diferente das folhas mais maduras, que são usadas para fazer o chimarrão. E para saber mais sobre o Cevad Campo, esse sistema de plantio super adensado de erva mate, estão aqui comigo hoje o pesquisador Ivar Wendling e o pesquisador José Mauro Moreira, ambos da Embrapa Florestas, que vão contar mais detalhes desse super adensamento de erva mate.
Um dedo de prosa.
Ivar Wendling, a nossa primeira prosa vai ser contigo, tá? Me conta um pouco mais sobre essa inovação da Embrapa Florestas para o setor de erva mate. Como funciona esse sistema de superadensamento de plantio de erva mate? Ele já está implantado em alguma propriedade? Você já tem resultados para contar para a gente?
Olá a todos, tudo bem? Então, esse sistema de alta densidade de erva mate em campo, ele foi desenvolvido durante os últimos 3 anos. Nós fizemos os primeiros estudos no município do Paraná, chamado General Carneiro. Esse estudo inicial, nós testamos diferentes densidades de plantio e até umas com mais de 25 mil plantas em 1 hectare. Então, enquanto no sistema tradicional nós estamos em torno de 1.600 a 2.000 e poucas plantas por hectare, aqui nós temos mais de 25 mil plantas por hectare, né? Então, desenvolvemos todo o sistema de plantio, manejo, nutrição para esse sistema. Ele também ele é muito baseado no sistema tradicional de cultivo da Camellia sinensis, ou seja, o chá preto. Então é muito similar, tem uma série de vantagens similares ao cultivo da camélia.
E quais os diferenciais do cevá de campo, Ivar?
Então, o cevá de campo, por ele ser muito adensado, ele tem uma grande possibilidade de mecanização, principalmente da colheita. Para quem não sabe ou não lembra, a colheita na erva mate, ela é responsável por mais de 40% de todos os custos da colheita, né, do manejo da erva mate, melhor dizendo. Então, quando a gente tem o potencial de automatização, há a tendência clara de redução desses custos também. Além disso, nós temos a vantagem de poder ter uma colheita muito mais cedo. Enquanto no sistema de campo convencional, a gente leva pelo menos 2 anos para fazer a primeira poda e ainda tem pouca produção, no cevá de campo a gente já faz a primeira poda aos 6 meses após o plantio. E na sequência, a cada 3-4 meses, dependendo da época do ano, nós temos uma nova colheita. Enquanto que no sistema convencional, nós fizemos colheitas a cada 18 meses. Além disso, esse sistema ele visa a produção basicamente de folhas e brotações novas. São essas folhas que têm maiores teores de compostos bioativos da erva mate. Por exemplo, cafeína, teobromina e antioxidantes. Então, são folhas indicadas para a produção de novos produtos, como bebidas energéticas, por exemplo, ou mesmo farinhas para colocação em alimentos. Então, esse produto, essa matéria-prima, ela não serve para o chimarrão, onde se usa folhas maduras. Essas folhas mais novas, elas têm o potencial de produção de novos produtos, como, por exemplo, chás energéticos, chamate, farinha para colocação em novos alimentos, cremes, shampoos, enfim, qualquer produto que pode estar se beneficiando dessa maior quantidade de compostos bioativos na matéria-prima.
E vários desses produtos já existem? E quais desses aí que você já citou que já podem ser encontrados?
Então, na erva mate nós temos muitos produtos já desenvolvidos, principalmente em outros países. Nós temos cápsulas para energéticos, nós temos shampoos, cremes, loções pós-barba, perfumes contendo erva mate, mas todas essas, esses produtos atualmente, eles se baseiam em erva mate convencional, ou seja, com teores de antioxidantes, cafeínas menores do que se pode obter nesse novo sistema de cultivo.
E com relação aos chás que você também falou antes sobre o Camellia sinensis, esse tipo de chá feito com a erva mate daria para ser desenvolvido com essa variedade também?
Com relação aos chás, esse sistema realmente ele possibilita a criação de diversos tipos de chás mate, à semelhança da camélia. Na camélia, por exemplo, que é uma única planta, nós conseguimos tirar chá preto, chá branco, chá verde e uma infinidade de diversificações desses produtos. Na erva mate, até hoje, nós temos somente um tipo, que é o chá mate contendo folhas maduras e pedaços de ramos. Então é uma porta muito grande que se abre com esse novo tipo de matéria-prima.
Super interessante mesmo, Ivar. Eu agradeço a sua participação, muito obrigada mesmo pelos esclarecimentos sobre esse novo sistema de plantio de erva mate. E Quem está aqui também para nos passar mais informações é o pesquisador José Mauro Paz Moreira. Zé Mauro é doutor em economia aplicada e coordenou um estudo de viabilidade econômica do CEVAD Campo. Conte aqui para o nosso ouvinte, então, por favor, Zé Mauro, o plantio superadensado. CEVAD Campo exige realmente um investimento maior, né, devido à necessidade de um grande número de mudas. Mas esse sistema, ele tem boas expectativas de retorno, é isso?
Exatamente isso. O sistema CEVAD Campo, ele tem um investimento de 6 a 7 vezes maior do que um sistema convencional de erva-mate, devido ao grande número de mudas implantado, mas ele tem uma boa produtividade e ele tem uma possibilidade de lucro líquido de até 6 vezes o sistema convencional nos dados, no cenário que nós calculamos.
Bem bacana, José Mauro. E quais os requisitos necessários para um produtor que queira investir nesse ramo de plantio superadensado de erva mate?
Olha, os requisitos para um produtor entrar nesse sistema superadensado, primeira coisa é conhecer a tecnologia, ter um bom planejamento e ter cuidado com uma boa produtividade, porque o sistema ele é muito sensível à produtividade. Os bons retornos esperados são obtidos com a manutenção de uma alta produtividade que o sistema tem potencial. Como o investimento é muito alto, essa produtividade elevada é essencial para que o produtor possa colher os frutos econômicos esperados.
E Zé Mauro, você pode me dizer um pouco mais sobre o perfil desse investidor, desse produtor? Ele pode ser um produtor comum?
Pode ser um produtor comum, desde que esteja disposto a compreender, aprender e implantar a tecnologia do CEVAD Campo. Como eu falei, é um sistema de produção de alto investimento inicial devido à quantidade de mudas, né, instalado. Tem um custo de colheita menor, mas ele tem que ser semi-mecanizado, né, para poder obter esse custo menor de colheita, mas ele tem esse potencial. E tem um elevado potencial de produtividade, tão bom ou superior ao sistema convencional, só que com colheitas mais frequentes ao longo do ano. Então, ao invés de você ter uma colheita a cada 18 meses, 24 meses, você vai ter 3 colheitas por ano. Então, ele tem um potencial de equalização anual de receita e custos da propriedade muito mais favorável ao produtor do que o sistema convencional de erva-mate.
Mas como você citou antes, o planejamento é fundamental, né?
Com certeza, o planejamento é fundamental para que ele possa ter uma noção do valor investido, acompanhar a obtenção de uma boa produtividade e depois comercializar numa situação favorável.
Então, muito obrigada, pesquisador José Mauro, da Embrapa Florestas, por essas informações. Você, ouvinte, ficou querendo saber mais informações sobre o CEVAD Campo, o sistema superadensado de plantio em campo de erva mate? Basta entrar no portal da Embrapa Florestas, ir em publicações e digitar CEVAD Campo, CEVAD é com C. E o comunicado técnico vai aparecer ali do CEVAD Campo, tá? Então, repetindo, vai no www.embrapa.br/florestas. Procura o tema erva mate e dentro desse assunto está a publicação sobre o CEVAD Campo. E antes de encerrarmos o nosso programa, o pesquisador Ivar Wendling tem mais algumas dicas. Fala para o nosso ouvinte então, Ivar.
Pitacos da Hora.
É só ressaltando que esse sistema, ele não tem um desenho único, ou seja, nós podemos ter diversas estratégias de plantio, até espaçamentos diferentes, né, organizações diferentes, manejos diferentes. E um detalhe muito importante que a gente precisa lembrar ao nosso colega produtor, que antes de investir e plantar um sistema desses, ele acaba sendo mais caro, por ele ser um sistema mais caro, é importante que ele já tenha uma empresa, alguma indústria que compre essa matéria-prima diferenciada. Porque hoje na erva mate nós ainda temos em torno de 80% da matéria-prima produzida é comprada para chimarrão. Então, dependendo do local onde o produtor está estabelecido, pode não haver mercado para esse novo produto ainda.
Ivar, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente, tá?
Eu que agradeço a oportunidade.
A gente agradece, então, a presença dos pesquisadores da Embrapa Florestas, mas, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Florestas. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar, hein? 41 é o DDD. Telefone é 3675-5600. Repetindo, 3675-5600. Mas se você preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. Bom, gente, o Prosa Rural se despede por aqui. A gente manda um grande abraço para vocês e até o próximo programa.
Achou interessante o tema do programa de hoje e ficou com gostinho de quero mais? Então ouça o podcast Prosa Rural e acompanhe este mesmo programa na versão estendida, ou seja, sem cortes. Além disso, fica fácil buscar outros programas. Estão todos lá para você. Isso mesmo! O podcast Prosa Rural está disponível nas principais plataformas, como o Spotify e o Google Podcasts. Então, passa lá e segue a gente para receber um novo episódio toda semana.
Antes de ir às compras ou mesmo preparar alguma refeição, sempre observe quais alimentos você já tem em casa, as quantidades e quais estão próximos da data de vencimento. Sem desperdício. Uma iniciativa da Embrapa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro, entrevistas e apresentação, Manuela Bergamin. Edição, Jorge Macau. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Florestas.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E vamos de música, porque quarta-feira é dia de saber o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Quem deixou o pedido de hoje aqui pra gente foi o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi. Vamos ouvir.
Luciano. Estamos aí falando com você ao vivo na rádio. Quero pedir, eu sou fã de carteirinha de Alcione. Meu surdo com Alcione para lembrar esse finalzinho de carnaval.
Amigo, que ironia desta vida. Você chora na avenida pro meu povo se alegrar. Eu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me destrói. Mas você me entende e diz que pancada de amor não dói. Eu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me destrói. Mas você me entende e diz que pancada de amor não dói. Meu surdo, parece absurdo, mas você me escuta bem mais que os amigos lá do bar. Deixa que a dor mais me machuque, pois pelo seu batuque eu dou fim ao meu pranto e começo a cantar. Meu surdo, bato forte no seu coro, só escuto este teu choro que os aplausos vêm pra consolar. Thank you.
deixe que eu vencido de cansaço me descuide desse abraço e desfaça um bom passo de um passo do meu coração.
Amigo, ironia desta vida, você chora na avenida, o meu povo se alegrar. Eu bato forte em você, aqui dentro não tenho uma dor. Me distrai com mas você me tem e diz que vai cada dia volta mais. Eu bato forte em você, aqui dentro não tenho uma dor. Me distrai com mas você me tem e diz que vai cada dia volta mais. Eu bato forte em você,
aqui. O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Assunto Federal. Momento Serviço.
Listas do CPNU, Concurso Público Nacional Unificado, passam por atualização e já podem ser consultadas. Dilson Santa Fé tem os detalhes.
As listas atualizadas do Concurso Público Nacional Unificado, CPNU, já corrigindo inconsistências nos resultados divulgados em 28 de fevereiro, estão disponíveis no site da Fundação SES Gran Rio, na área do candidato. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos solicitou à banca responsável pela realização do concurso a revisão das listas após identificar falhas na convocação para cursos de formação. Além disso, o governo federal reafirma os critérios de reclassificação e ajustes decorrentes do acordo judicial com o Ministério Público Federal. A homologação dos resultados segue prevista para o dia 7 de março. Para conferir o resultado e obter mais informações, acesse cpnu.sesgranrio.org.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
E já está disponível a relação de convocados para a segunda chamada do ProUni. E os convocados têm até o dia 17 de março para entregar os documentos à instituição de ensino superior. Vamos ouvir no Boletim MEC.
Olá, eu sou Rodrigo Gantois e você está ouvindo o Boletim MEC. O Ministério da Educação publicou nesta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, a lista dos pré-selecionados em segunda chamada do processo seletivo referente ao primeiro semestre de 2025 do programa Universidade para Todos. A lista, com os mais de 83 mil convocados, está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Esses candidatos têm até o dia 17 de março para apresentarem os documentos diretamente às instituições de educação superior ou encaminharem por meio eletrônico. Essa edição teve 1,5 milhão de inscrições. Foram ofertadas mais de 338 mil bolsas entre parciais e integrais em 403 cursos de 1.031 instituições privadas de todo o país. Os candidatos que desejarem participar da lista de espera deverão manifestar seu interesse por meio da página do ProUni nos dias 26 e 27 de março. Para saber mais sobre o cronograma do ProUni e as ações do MEC para a educação brasileira, acesse o nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
E a gente traz para você a agenda da Agência Barco Chico Mendes, no Amazonas, para esse mês de março. É o Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
Atenção, você que está esperando a Agência Barco Chico Mendes da Caixa chegar às cidades ribeirinhas do Amazonas. O percurso e as datas de março de 2025 já foram divulgados. A embarcação vai atender 5 municípios neste período, oferecendo serviços como desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais, como FGTS, seguro-desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outras operações. Todos os serviços de uma agência bancária podem ser realizados no barco, com exceção de movimentação de dinheiro em espécie. Escute agora o cronograma e anote a data em que a Caixa vai estar mais perto de você no mês de março. A Agência Barco Chico Mendes iniciará os trabalhos do mês em Santo Antônio do Içá, no dia 5, onde fica até o dia 7. Já entre os dias 10 e 11, será a vez da população de Amaturá ser atendida. Entre 24 24 e 26 de março, os moradores de Codajás terão acesso aos serviços da Caixa. No dia 27, os serviços serão oferecidos à população de Anori, onde a embarcação permanecerá até o dia 28. A última parada do mês será em Beruri, com atendimentos de 31 de março a 2 de abril. O horário de atendimento é das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para mais informações, acesse caixa.gov.br.
Uma página interativa mostra dados sobre o comércio exterior do BRICS, o Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global. Vamos saber mais sobre essa plataforma com o Leandro Molina, no Boletim BRICS.
Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global.
Responsáveis por 26% do comércio mundial de bens, os países que compõem o BRICS têm um fluxo de exportações de 5,7 trilhões de dólares. Essas e outras informações sobre comércio exterior dos integrantes do grupo podem ser encontradas na página especial do BRICS, lançada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A página reúne em um só local dados dos 11 países do BRICS. São informações que mostram a representatividade no comércio mundial, a evolução das trocas de bens e serviços dos últimos anos, os parceiros e produtos comercializados pelo grupo. Como explica Erlon Alves Brandão, diretor de Estudos e Estatísticas de Comércio Exterior da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento.
Na plataforma é possível encontrar dados e infográficos detalhados que ilustram as relações entre o Brasil e os membros tradicionais, né, Rússia, Índia, China e África do Sul, e os novos membros, né, que são a Arábia Saudita, o Egito, os Emirados Árabes Unidos, a Etiópia, a Indonésia e o Irã. A página oferece uma experiência visual muito rica. Ela facilita a compreensão das estatísticas e características do comércio internacional. Ela explora os produtos e serviços comercializados, os valores transacionados e como essas relações evoluíram ao longo do tempo. É uma ferramenta valiosa para empresários, pesquisadores e todos que desejam entender melhor o fluxo de comércio entre essas nações.
As sessões ainda mostram que entre os principais produtos comercializados pelos membros do BRICS estão minérios metálicos, petróleo, sementes e frutos oleaginosos, carne, ferro e aço. Já no comércio de serviços se destacam serviços empresariais, transportes, telecomunicações, informática, entre outros. Para conhecer a página, acesse brics.br. De Brasília, com informações do BRICS Brasil, Leandro Molina.
Boletim BRICS Brasil, uma parceria da presidência brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br.
Chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Oi, Mari, a gente já tava sentindo sua falta aqui, né?
Fiquei sumida nos últimos dias, né, Luciano?
É verdade.
Mas agora eu tô de volta e hoje eu vou falar de dois direitos dos trabalhadores, rapidinho, né, que a gente já tá aqui no finzinho do programa. Começa amanhã o pagamento do saque aniversário do FGTS. Lembra aquela história, o pessoal que optou pela modalidade de saque aniversário?
Não podia pegar o saldo, né?
Exatamente. A partir de amanhã, o saldo vai estar na conta do pessoal para quem tem até R$3.000 de saldo, tá? Quem tem valor acima disso, a diferença vai ser paga só em junho. A gente vai explicar direitinho na Voz do Brasil. Quem tem direito, período de demissão, tudo certinho na Voz logo mais. A gente vai ter também, Luciano, uma entrevista com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, porque o pagamento dos benefícios da Previdência foi adiantado esse mês. O pagamento vai ser feito toda essa semana. O ministro estava explicando que com essa história do carnaval aí, e aí os dias úteis começarem mais para frente, 15 milhões de pessoas iam receber o pagamento só na semana que vem. E aí eles optaram, então, por antecipar esse pagamento para garantir que todo mundo tivesse já dinheiro na conta na primeira semana do mês, né, Luciano?
Voltando do carnaval aliviado, né?
O boleto não teve carnaval pro boleto,
Como
Luciano.
Diz, o boleto é campeão, ele sempre vence.
Exatamente. O boleto tá lá, o dia de vencimento dele não muda. Então, o ministro da Previdência conversou com a gente tem uma entrevista na Voz hoje, ele vai explicar também direitinho como é que foi essa estratégia, vai falar também de redução de filas para perícia médica, né? Governo aí atuando para isso. A gente traz tudo isso daqui a pouquinho, 7 da noite, Luciano.
Né? Em todas as emissoras de rádio, valeu, Mariana.
Eu e você, Jazinho.
E assim chegamos ao final do nosso Assunto Federal, voltando, prometendo voltar amanhã, 16h. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.